Você está ouvindo MPB.com/Dial.
Voltando aqui, MPB.com/Dial, nessa noite especial com Zé Renato do Boca Livre, nesse papo que eu levei com ele lá no Rio de Janeiro. Bora continuar a ouvir.
Mas eles se trouxeram, tipo, atuada você já tinha feito com o Nute, né?
Já. Atuada existia. Aí, primeiro, começamos a fazer ensaios para ver a sonoridade, se ia dar certo, como é que aquilo poderia rolar, de que forma, né? Fazendo, enfim...
Experimentações.
É, como era a nossa convivência também, eles não nos conheciam pessoalmente e tal. Como é que a coisa rolar? Começamos a estruturar um repertório, né? Aí logo surgiu o convite dois convites que foram legais. O Edu Lobo, que estava começando a gravar um disco dele, chamado Camaleão, e aí chamou o Maurício para fazer os arranjos vocais. E nós fomos até a casa do Edu, mostramos, cantamos para ele, e ele adorou, e aí fizemos a parte do vocal.
Do vocal do disco.
É, e depois, em seguida, fizemos um projeto Pixinguinha com ele, né? Nós participamos do lançamento desse disco dele, fazendo vocal, e eles nos apresentavam no meio do show. Foi um padrinho também sensacional, porque no meio a gente era completamente conhecido e cantávamos ali no meio, além de fazer os vocais de apoio, umas três ou quatro músicas assim do nosso, que a gente tinha ensaiado também, que uma delas toada e tal. E um disco também do Hermínio Belo, do Vital Lima com Hermínio Belo de Carvalho, onde gravamos, e ali esse foi o primeiro, aliás, essa foi a primeira vez que saiu o som do Boca Livre, foi gravado num estúdio, antes até do Edu. O Edu foi logo em seguida, mas esse foi a primeira vez que o Hermínio produziu esse disco, que eram parcerias dele com o Vital, cantando. Bom, aí o Boca Livre começou, fizemos o projeto Pixinguinha com o Edu.
Que era sensacional.
Que era maravilhoso, projeto sensacional.
Sensacional. Pô, mas lembra, muito legal.
Era muito
muita
bom.
Gente até de Curitiba participou, né? Wilton Barcelos tocou com grandes personalidades. Era legal que sempre pegavam pessoas da cidade.
Misturava artistas novos.
Muito tocou legal. Com o Luiz Melodia, um grande Wilton Barcelos, meu amigo. Tocou com
o
Luiz Melodia nesse projeto Pixinguinha.
O projeto Pixinguinha. Que esse projeto é um projeto também criado pelo Hermínio, né, onde rodaram caravanas, né, que rodavam pelo Brasil a preços populares e tal. Era uma coisa muito legal. E isso para nós, para o Boca Livre, foi muito determinante, porque quando a gente voltou desse projeto Pixinguinha, a gente não tinha disco, né? Quando viajamos não tínhamos ainda gravado nada. Já tínhamos o repertório, mas a gente sentiu que tinha alguma coisa muito importante, forte. A gente sentiu a reação do público quando a gente se apresentava. A própria toada, que não era conhecida, não tinha sido gravada, assim, quando a gente cantava no show, sempre causava uma reação muito...
Aquelas vozes sensacionais, fazia aquele...
Nós fazíamos assim no show, eram três ou quatro músicas, se não me engano, era Ponta de Areia, que também era um momento que causava assim, bastante reação do público, toada... Quem Tem a Viola e Diana, não me lembro, umas quatro músicas, três ou quatro músicas, é o que a gente tinha no repertório. É o que
super
a gente
vocalizada, né?
É, do jeito que a gente faz, né? Do violões e viola e tal, do mesma forma que a gente faz hoje, a gente fazia naquela época. Entendeu? Voltamos para o Rio de Janeiro, resolvemos então organizar o repertório para fazer um disco e tentamos gravadoras, mostrar para as gravadoras, né? Gravadoras. Os principais gravadores do Rio, a gente tinha conhecimento, conhecíamos algumas pessoas ligadas à gravadora, diretores artísticos, produtores. E sempre o processo era o seguinte, nós não mandávamos a coisa, essas pessoas iam no nosso ensaio, no local onde ensaiávamos, e tocávamos para eles.
Não tinha facilidade hoje, né? Tinha que ir lá para ver ao vivo.
Tinha que dizer. E a gente fazia exatamente a sonoridade que a gente faz até hoje, que é a base da nossa história, né, do grupo, que é baixo do Maurício, uhum. eu violão, né? Na época o Cláudio, não, claro. O Lorena, tocando violão, o Davi viola de 10, a gente mostrava, as pessoas iam lá, a gente fazia um pocket show.
Pocket show, sensacional.
Com esse repertório. Mas o que aconteceu é que ninguém se entusiasmou, né? Para gravar o disco. Falava, alguns gostavam assim um pouco, mas ninguém falou assim, bah, não, ah, vamos lá, para. Teve um até que falou que a gente, né, teve um. Que sugeriu que a gente se transformasse nos BDs brasileiros, né? Imagina. Queria mudar o repertório inteiro,
achava uma coisa a mais.
É, mas... Depois desses encontros que a gente viu que não.
Coisa, não. Qual o caminho que vocês resolveram?
Aí a gente resolveu então fazer independente.
Ai!
Foi a partir daí.
Independente?
É. Primeiro disco foi totalmente. Aconteceu dessa forma. Como a gente viu que não ia ter condições de fazer gravadora, vão aí pais emprestando dinheiro, aquela coisa. Fomos, conversamos com o Antônio Adolfo, que tinha recém feito o disco feito em casa, que era um disco todo que tinha essa ideologia, né, do independente, eram capas que ele carimbava.
Né, ele um disco, fazia caseiro,
exatamente, né? Era uma coisa bastante assim para dizer, olha só, podemos fazer, entendeu?
É.
Então, pegamos
Mas esse disco daí, essa tiragem, é esse disco que tá aí, que foi lançado, foi esse independente, é o
primeiro
que
começo.
É o primeiro disco?
É, o primeiro disco.
Foi sensacional. É. E deu-se
foi,
projeção.
Pois é, porque aí a gente também não tinha essa noção que ia ser uma coisa. Então, foi muito rápido assim, o que aconteceu. Na verdade, a gente.
78, né, que lançava?
70 e não. Aí foi, eu acho.
Mais pra frente?
Não é. 78 foi a formação do grupo.
80.
79 gravamos, eu não me lembro se foi no final de 79 ou no início dos anos 80, que a gente começou. Em 80 que a gente começou a fazer os. Que aí começou a acontecer, né? Os shows começaram. Aí muita gente nos shows, aí começou a tocar na rádio.
Então em tema de novela.
Aí televisão,
né?
É, fantástico. Nos chamaram para fazer Ponta de Areia. Ponta de Areia foi acontecer um negócio que foi inédito até então no programa, porque a gente nós nos apresentamos no domingo, né? Fizemos lá, eles apresentaram um grupo e tal. E na semana seguinte, a pedido do público, eles repetiram a história, o Ponta de Areia, esse número.
Uhum.
É, não, repetiram, fizeram o que a gente tinha feito, eles fizeram.
Entendi.
Repetiram
a
reprise.
Ponta de Areia é demais.
Então tudo foi acontecendo com muita velocidade. A gente também sofrendo assim um pouco para poder lidar com a situação, porque o independente naquela época não tinha essa estrutura de hoje, né, de distribuição e tal, então
tínhamos divulgação,
então a gente tinha que lidar. Ao mesmo tempo a coisa tinha se espalhado já de uma forma pelo Brasil, porque quando, não imagina, se você entra num musical, um programa tão importante na televisão, depois reprise, e aí depois brilha na novela, não sei o que. A gente estava assim, todos os programas Globo de Ouro.
Uhum. Porque vem enaltecer muito mais, né? Porque naquele tempo não tinha nada de internet, né?
Nada,
o que enaltece agarra.
Não, e a gente era absolutamente independente, quer dizer, não tinha nenhuma estrutura financeira que pudesse, por exemplo, oferecer alguma coisa em troca para alguma gravadora, rádio, né? Não tinha.
Não tinha.
A gente tinha a música que fazia, mas que naquela época, naquele momento, essa reação popular, essa adesão do público ainda contava muito, assim, ainda tinha espaços mínimos para que isso acontecesse, coisa que hoje em dia é mais difícil.
Mais difícil.
Então, naquele momento ainda tinha espaço para um disco desse, que você via lá quando vinha a relação, era o único independente, entendeu? Tinha Rita
feito,
Lee,
né?
Mania de Você, eu lembro das músicas que tocavam
várias
na época.
Várias bandas também estavam estouradas na época.
Pois é.
Né?
Então, mas o único independente era o Boca Livre.
O único na raça, isso é sensacional.
É.
Zé, a gente está falando aqui, mas pô, eu vou pedir, não posso deixar de não pedir de te ouvir ao vivo aqui, só nós três, lembrando que o nosso amigaço Tuca tá junto. O que a gente podia ouvir uma você, violão e voz?
Olha.
Uma dessas aí, depois se toca mais uma.
Qual que você...
Faz um pedacinho dessa toada aí, pra gente ouvir. Ponta de Areia, só pra gente então.
É, Ponta de Areia.
É mais difícil.
Ponta de Areia, ela tem um negócio que é a capela, né? Então funciona mais. Não,
faz que se fique à vontade.
Não, cantar um pedacinho da toada, que é.
Até no tom original é Mi maior.
Mi maior, né?
Boca livre. Mas eu vou tocar em Ré aqui, então temos mais, né?
Mais.
Ei, moreno, vi comigo. Essa cantiga, saí por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada. Pra descansar no coração sereno da toada bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena mais ruidosa, tão bonita da vida. Cafu me
mpb.condaio volta já.